Diz assim o Senhor, livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão o altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Somente até aqui. Filho de Deus, Altíssimo Deus, Pai, chegou a hora do teu poder se manifestar na tua igreja, Senhor. Vem sobre este povo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem, Deus dos Exércitos, Pai, ministrar sobre as nossas vidas, ministrar sobre os nossos corações, Deus. Vem, Deus, falar aos nossos ouvidos, Pai Santo, ensinar-nos, Senhor da Glória, a Tua mensagem, Senhor Deus. Altíssimo e Deus tremendo, edifica-nos agora com Teu poder, Senhor da Glória, Pai. Toma-me, Senhor, na Tua presença, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Fala aos meus ouvidos, Deus dos Exércitos. Fala ao meu coração, Altíssimo Rei. Fala à minha mente, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Me envolve com Teu Espírito Santo, Senhor da Glória, Pai. Que a minha mente seja tomada cativa agora por Ti, Senhor. Presa pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Para a glória do Teu Santo Nome, Senhor. Para a glória do Filho de Deus. Somente para a glória do Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Aleluia. Então Deus seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, né? Eu creio que os irmãos conhecem essa passagem bíblica, né? Todos nós que somos cristãos, né? Essa passagem bíblica é uma passagem extremamente ministrada, né, tanto em filmes quanto na igreja católica, na igreja evangélica, qualquer que seja a religião cristã. Mas nós vemos aqui, irmãos, algumas coisas muito importantes que eu gostaria de destacar nessa passagem bíblica. Em primeiro lugar, você se lembra né, que Deus, quando Abraão tinha 85 anos de idade, falou para ele que, né, Abraão teria um filho. Abraão tinha medo de deixar toda a sua herança para os seus empregados, porque ele não tinha filho. Os irmãos sabem que Sara era, né, estéril, não podia ter filhos. E Deus prometeu a Abraão um filho, que seria, né, o herdeiro ali de tudo aquilo que ele tinha e também, né, seria precursor de uma grande nação, como Deus tinha prometido a Abraão, né, que seria uma, de Abraão viriam reis, príncipes, né, de Abraão viria uma nação poderosíssima, né, que não se podia contar, né, como os grãos de areia na praia, assim seria as gerações que viriam de Abraão. E Abraão não tinha filho e Sara era estéril, você sabe disso. E depois, com 100 anos de idade, nasceu Isaac, né? Depois de 15 anos que Deus havia falado com Abraão, nasceu Isaac, né, o seu filho. Mas antes disso, né, antes disso, Sara, sua mulher, creio que vendo a angústia de Abraão por não ter filhos e ele já velho, e ela também velha, no meio dessa jornada, entre os 85 e os 100 anos de idade, Sara, né, na sua incredulidade, convenceu o seu esposo a se deitar com uma escrava chamada Agar para que ele pudesse ter um filho. Né? E dessa situação nasceu Ismael, primogênito de Abraão. Vemos aqui, irmãos amados, que a jornada de um homem com Deus, ela não é plena, né, em todo o tempo. Eu sempre falo que a nossa fé, o nosso conhecimento, a unção sobre a nossa vida e o poder de Deus na nossa vida se acrescenta a cada dia, é crescente. Deus, ele não faz nada de forma automática e Deus não faz nada, né, num momento que não seja útil para as nossas vidas. Deus não vai fazer nada que seja ruim para você, conforme Deus disse no livro de Jeremias, né? Eis que os meus pensamentos são de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Ou seja, Deus não vai fazer nada que você não esteja preparado para receber. Deus não vai te entregar nada que você não queira. Escute bem isso. Deus não vai entregar nada a você, aquilo que você não queira. Porque Deus, ele deseja construir em nós algo consistente, algo concreto, algo poderoso, né? Algo que será, né, ali usufruído por nós, né, por longo tempo e também, né, algo que gere sempre bênçãos na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Aí, então, nesse meio tempo, então, nasceu Ismael, o filho da escrava, primogênito de Abraão, e Ismael é pai da nação árabe. Você, se não sabia, saiba agora que de Ismael veio uma grande nação, que é a nação árabe. Infelizmente, um pecado, um erro, uma atitude, né, de incredulidade gera coisas ruins para as nossas vidas. E o povo árabe luta tremendamente contra o povo judeu e assim será até o dia derradeiro de Deus neste mundo. Para você ver que uma atitude que parece ser tão inocente, para você ver uma atitude que parece ser tão simples, né, geraram consequências perpétuas para o povo de Israel. Geraram consequências perpétuas, né, que o povo de Israel vive hoje e viverá amanhã e viverá eternamente até o dia em que Deus determinar o fim deste século. Vemos, irmãos amados, circunstâncias na vida de Abraão que podem acontecer na tua vida e que nós devemos evitar. Nós não podemos agir de forma incrédula antes, devemos acreditar nas promessas de Deus para as nossas vidas. Deus tem promessa para a sua vida e essas promessas acontecerão, e você não pode, no meio da sua jornada, fraquejar e tentar agir com as suas próprias mãos para conquistar aquilo que você tanto deseja e Deus falou que vai te dar, e você, no meio da jornada, você fala, não, está demorando demais, eu vou agir. E aí, você vai e age, e aí aquilo que você conquistou sai pelos teus dedos, e aquilo que sai pelos teus dedos geram consequências, muitas vezes terríveis para a sua vida. Muito cuidado, irmãos. Foi pregado aqui hoje já, né? O presbítero Leonardo pregou uma palavra linda e maravilhosa de Deus que eu gosto demais, falando exatamente daquilo que nós devemos esperar de Deus, daquilo que Deus faz para as nossas vidas. Se nós somos de Deus, Deus faz. Se nós somos de Deus, Deus nos abençoa. Se nós somos de Deus, Deus cuida de nós. Se nós somos de Deus, Deus trabalha em nosso favor. Deus trabalha em teu favor, acredite nisso. O que você tem que fazer é cumprir a palavra, é ouvir a voz de Deus e trabalhar para que aquilo aconteça, né, na sua vida. Ou seja, se a promessa de Deus está sobre a tua vida, né, haja com fidelidade, trabalhe com fidelidade, acreditando, fazendo a tua jornada um caminho de justiça, um caminho de fidelidade, para que a promessa de Deus se cumpra e você não atrase a promessa de Deus na sua vida. Porque tem muito cristão fazendo isso, né? Atrasando as promessas de Deus na sua vida. Já poderiam estar vivendo, né, as maravilhosas promessas e estão ainda lutando com aquilo que tentaram construir com as suas próprias mãos. Os Ismaéis da vida aí estão no meio do povo cristão, né? De forma tremenda, irmãos, né? Os Ismaéis estão aí gerando consequências na vida do povo cristão de forma tremenda. E nós não podemos, irmãos, né, gerar isso em nós. Nós temos que discernir para que nós possamos o quê? Gerar ao contrário na nossa vida, coisas boas. Você imagina Deus chamando você no canto, né, e falando que nem falou para Abraão: Abraão, né? Vou te dar um filho, Abraão. Deus chamou ele no canto lá e falou isso, né? E ele não soube esperar. Deu ouvidos à sua esposa, que tinha uma visão deturpada de Deus, como Eva, né? Cuidado, mulher. Cuidado, mulher. Cuidado. Olha aquilo que você aconselha, olha aquilo que você dá de conselho para o seu esposo. Cuidado, sabe, né? Coisas ruins podem vir de um conselho, de uma atitude. Cuidado, homem, saiba ouvir a voz de Deus, saiba ouvir a voz de Deus e falar não vou fazer. Quando, se acontecer alguma coisa que tenta te influenciar, e nem sempre é a mulher, né? Aqui está evidenciado a mulher, mas nem sempre é a mulher. Às vezes vem aqueles conselheiros, né? Aqueles conselheiros que vêm direto do inferno falar ao teu ouvido: ó, você não faz isso, ó, você não faz aquilo, né? É, aqueles conselheiros, a irmã Miliane, durante a oração aqui, do louvor, né, a igreja não estava reunida aí, do louvor estava em consagração hoje pela manhã, aqui na igreja, e eu cheguei no meio da oração deles, e ela falou uma palavra, ela orou em favor daqueles que estão envolvidos por espírito de suicídio e por depressão, que é algo terrível hoje em dia, verdadeiramente é algo terrível hoje em dia, né? A depressão e o espírito de suicídio, né? E ela orou e me chamou a atenção isso, e primeiro por causa da oração, né, que é realmente um grande problema hoje da sociedade brasileira, e também porque, na verdade, as pessoas elas estão sendo levadas por emissários de Satanás a cometerem atitudes demoníacas e terríveis que vão influenciar a sua vida, né, espiritual de forma perpétua. Porque aquele que se suicida, ele está dizendo assim, ele está dizendo e proclamando, ele está proclamando ao seu redor, de forma clara e evidente, no mundo espiritual, para o mundo material, que Deus não é capaz de resolver o problema dele ou dela. Deus não é capaz. Aquele que se suicida, ele está dizendo, Deus não é capaz de resolver o meu problema. Então eu vou resolver o meu problema com as minhas mãos. Então, por aí você já percebe que é uma atitude demoníaca. Ah, estava cansado, a pessoa estava cansada, sofria tanto, coitado. Sofria tanto, e tanto, e tanto, e tanto, e ele não aguentou, não suportou, e aí foi lá e tirou sua própria vida. Irmãos, esta é uma história. Essa é uma história que quando chega no coração de Deus, Deus repugna, Deus tem repugnância por determinadas situações. O que Ele quer é que nós vivamos a vida que Ele planejou para nós. Ou seja, lutando e vencendo, lutando e vencendo, lutando e vencendo, agindo segundo a palavra dEle, porque o nosso Deus, conforme nós louvamos aqui, é poderoso sim. Jesus é poderoso sim. Não há outro nome maior do que o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é vitorioso, somente Ele tem autoridade para abrir selos da vida e da morte, os selos do livro da vida e da morte. Somente Ele tem o poder de destruir a sina de Satanás sobre as nossas vidas. O nome dEle, no nome dEle, Ele deu autoridade no nome dEle para nós vencermos nesse mundo também. Então, quando Satanás vier, quando aquele emissário de Satanás vier nos teus ouvidos dizendo, faz assim, faz assado, faz assim, não vai dar certo, você lutou tanto já, não deu certo, aí você fala para ele, para trás de mim, Satanás. Você não vai falar isso para o seu irmão, né? Mas você fala espiritualmente para ele, apesar que Jesus falou, né? Para trás de mim, Satanás, e viva aquilo que Deus deseja que você viva. A promessa de Deus é algo entre você e o teu Deus. É algo entre você e o teu Deus. Você tem que compreender isso, que Deus tem intimidade contigo ao ponto de ter promessas para a tua vida. Não importa se são promessas genéricas, gerais, mas importa que você, na generalidade das promessas de Deus, é um que é tratado de forma individual pelo Senhor naquela promessa. Entenda isso. Entenda que Deus fala contigo de forma individual. Entenda que Deus abençoa a tua vida de forma individual. Entenda que Deus deseja compromissos teus de forma individual. Para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa fazer algo grande na sua vida. Ismael e Isaac. Isaac nasceu, Abraão ficou feliz da vida, né? Sara, com 90 anos de idade, teve Isaac. Velhinha, Abraão velhinho, celebraram ali o filho, e aí Sara... entendendo o erro que ela tinha cometido, falou para Abraão: Abraão, manda embora Agar e Ismael. Manda embora. E Deus permitiu que isso acontecesse e prometeu a Abraão que ele cuidaria de Ismael e que ele seria pai de uma grande nação. E se cumpriu a palavra de Deus sobre a vida de Ismael. E nesse momento que nós lemos aqui, alguns teólogos, como é interessante as coisas que não são claras na Bíblia, né? Quando Deus não fala na Bíblia, começa a vir teorias. Alguns teólogos falam que Isaac tinha 20 anos de idade, quando Deus pediu que ele fosse sacrificado. Outros dizem que ele tinha 25, outros dizem que ele tinha 37. Os judeus dizem que Isaac tinha 37 anos quando ele foi ali levado ao sacrifício no Monte Moriá. Mas o que importa é que, né, em todas estas teses ou teorias, né, o que importa é que nós entendamos que Isaac não era mais uma criança. Que Isaac já era uma pessoa adulta quando foi levado ali por Abraão ao Monte Moriá para ser sacrificado. E Deus, quando falou com Abraão, Deus falou assim: olha, leva o teu único filho. Você ouviu o que Deus falou na Bíblia? Leva o teu único filho, aquele a quem tu amas, para sacrificar ali na terra de Moriá. Deus rejeitou completamente Ismael. Deus rejeitou ao ponto de chamar Isaac como único filho, porque Isaac era o filho da promessa, era o filho prometido por Deus a Abraão, e não Ismael. Ismael era o filho da loucura. Ismael era o filho da incredulidade. Ismael era o filho da impaciência. Ismael era o filho da falta de esperança. Mas Isaac era o filho prometido, o filho da promessa de Deus, e Deus chamou de único filho. Para vocês verem o temperamento e o coração de Deus quanto trata das suas coisas. As pessoas não se apercebem disso. As pessoas não se apercebem que Deus, ele é extremamente fiel, e que tudo aquilo que a gente faz contra a vontade dele é completamente desprezado por ele. Completamente desprezado por ele. Você tome cuidado, irmãos. Cuidado com aquilo que você constrói na sua vida. Cuidado. Cuidado, porque Deus, ele olha para você e tudo aquilo que você faz que vai contra a vontade dele, ele não aceita. Ele não aceita. Um grande exemplo está aqui, nítido e claro. Nítido e claro, quando Deus permitiu que Ismael fosse separado, fosse ali levado para o deserto com a sua mãe e depois completamente desprezado. Chamando Deus Isaac, o seu único filho. Eu creio que aquilo que Abraão viveu com Deus teve um grande ensinamento para ele. Parece que não, né, irmãos? Mas o homem de 85 anos para o homem de 100 anos mudou muita coisa. E depois de 100 para 120 anos, conforme vou pegar esses 20 anos que eu gosto mais, assim, de 20, da tese que Isaac tinha 20 anos, pegando esse contexto, então eu penso que a reflexão de Abraão em relação a tudo o que aconteceu, nessa situação específica de Deus fazer cumprir ali a sua promessa através de um milagre, né? Deus fazia cumprir a promessa dele através de coisas normais, né? Gera muita dúvida nas pessoas, né? Deus fala assim: ah, vou fazer isso, e aí Deus te proporciona algo por caminhos naturais, né? Se você não tiver uma visão espiritual nítida, né, sempre vai aparecer uma certa dúvida se foi Deus mesmo que colocou na sua frente aquilo. Mas o milagre que Deus fez a Sara, ninguém poderia fazer. Uma mulher estéril, em primeiro lugar. Uma mulher que já não menstruava, em segundo lugar. Uma mulher de 90 anos de idade, velhinha, idosa já, né? Tendo um filho. E Deus revelando a Abraão, né? Porque Jesus Cristo, mais dois anjos, apareceram a Abraão um ano antes de Isaac nascer, né? E falaram para ele: ó, daqui a um ano vai nascer o teu filho. Você lembra dessa passagem, né? Onde Sara... e falou, né? Ela falou duas coisas muito interessantes. Meu senhor já é velho, né? E eu já parei com o costume das mulheres, né? Ela determinou a sina sobre esse contexto espiritual na vida dela, né? meu senhor já é velho, que era Abraão, e eu já não sou fértil. Já não poderia ser, ela já não era, ela é estéril, mas ela não poderia ter filhos porque já não era fértil, não menstruava. Vemos que Deus, ele fez as coisas conforme normalmente ele faz na nossa vida também. Todas as vezes que você segue numa jornada com Deus, aguardando algo acontecer na sua vida, Deus cuida, né, de te dar a lembrança daquilo que ele vai fazer na sua vida. Deus cuida de manter a tua fé. Deus cuida, né, de fazer com que você se lembre das grandes e maravilhosas promessas dele na sua vida. Qualquer que seja a forma, mas Deus faz isso. Espere em Deus. Espere em Deus. Você será abençoado. Espere em Deus e você terá as suas forças renovadas, né? Espere em Deus e você receberá dele o poder da promessa dele. O servo de Deus tem que ser paciente, irmãos. Você tem que ter paciência. Você tem que ter paciência. É. Saber esperar é ter esperança. A esperança vem da palavra esperar. Eu tenho esperança. Significa o quê? Que você espera. Eu tenho esperança de que aconteça isso. Significa que você espera. Né? Nós temos que saber esperar. Esperar não é fácil. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de entrar numa fila e esperar. Ninguém gosta de marcar um horário e ter que esperar. Ninguém gosta de esperar. Mas as coisas que são de Deus, nós temos que saber esperar. Porque elas serão melhores, né? Serão plenas quando acontecerem no tempo de Deus. Você tem que ter paciência, paciência para aguardar aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, porque muitas vezes, ouça esta palavra, porque muitas vezes você será o grande culpado das coisas que são de Deus não acontecerem na sua vida. Porque você, muitas vezes, será o grande culpado. Ou melhor, vou mudar a frase, a intensidade. Algumas vezes você será o culpado das coisas que são de Deus demorarem na sua vida. E algumas vezes será o tempo de Deus mesmo. O tempo de Deus, o tempo certo de Deus, independentemente se você está fazendo tudo certo. O tempo de Deus é o tempo certo. O tempo de Deus é o tempo correto. Queremos a volta de Cristo, ou pelo menos alguns desejam a volta de Cristo, mas no tempo certo ela acontecerá, porque existe um propósito de Deus para que se cumpra na sua vida e na minha vida e na vida de muitos povos. A Bíblia diz que Jesus não voltará enquanto todas as nações não forem alcançadas. E assim, às vezes Deus tem um propósito na tua vida de gerar filhos, né, de criar o seu filho, a sua filha, de gerar coisas para esse mundo, gerar bênçãos para as vidas que estão ao seu redor. Deus tem propósito, às vezes, de você, né, neste mundo, pregar a palavra para que vidas sejam alcançadas. E esse propósito, nesse propósito, Deus não vai voltar, né? E também tem coisas que Deus vai realizar na sua vida em determinado momento, quando determinadas coisas acontecerem na sua vida. Abraão pegou Isaque, pegou dois servos seus e caminhou, irmãos, 3 dias. Caminhou 3 dias para chegar até o Monte Moriá. A Bíblia diz que no terceiro dia, ele pediu que os seus servos parassem ali, né, no sopé do monte, porque ele e Isaac iriam ao monte sacrificar. Uma jornada de 3 dias. Uma jornada de 3 dias. Eu vou dizer para os irmãos, meus irmãos, as coisas que são de Deus, elas não são fáceis de serem adquiridas. Sabe por quê? As coisas que são de Deus não são banais. As coisas que são de Deus envolvem esforço. Esforço das nossas vidas. Todos nós sabemos, irmãos, das nossas dificuldades neste mundo. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Né? Aquele que é de Deus não luta né, contra o diabo, luta contra consigo mesmo, porque o diabo não pode tocar nas nossas vidas. Ele não tem autoridade para tocar nas nossas vidas. Né? A nossa luta é contra nós mesmos, para vencermos né, as influências dos principados, potestades, poderes das trevas, que militam nas regiões celestiais. E eu sempre falo, irmãos, a frase de Deus, aquilo que está em Efésios capítulo 6, quando Deus fala, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades e poderes das trevas que militam nas regiões celestiais. Né? As regiões celestiais é onde o povo de Deus está, é onde Deus está. A sua casa é uma região celestial, a igreja é uma região celestial. Aonde Deus está, uma região celestial, e Satanás vai tentar agir lá. Mas ele não pode te tocar. Ele não pode, ele fica ao teu derredor. Ele não pode te tocar. Ouça esta palavra, ninguém pode impedir ele de ficar ao teu derredor. Ninguém pode impedir, mas ele te tocar, ele não pode te tocar. Ele é proibido de te tocar. Né? O problema é que às vezes as pessoas vão lá e dão uns abração dele. Né? O problema é que de vez em quando as pessoas vão lá e falam, vem cá, toca aí. E nós temos que, irmãos, compreender que a nossa luta é contra nós mesmos, para não darmos brechas ao diabo. Para não darmos brechas àquele que quer destruir as nossas vidas. A nossa luta é contra nós mesmos, para sermos melhores para Deus e nos esforçar ao ponto de vencer este mundo, de vencer as coisas que são deste mundo. Presbítero Leonardo pregou aqui hoje dizendo, né, que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós vamos entristecer um dos dois, nós vamos desobedecer um dos dois. Não há chance de você tentar adequar a sua vida para uma situação que não seja aquela que Deus planejou para você, ou seja, o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus em primeiro lugar, foi aquilo que ele falou, né? E quando você tenta ali adaptar essa situação, né? Adaptar este contexto, essa adaptação vai gerar descontentamento. E, obviamente, descontentamento de Deus. Porque o que Deus quer é a plenitude da palavra dele se revelando a nós. Porque o que Deus quer é que você simplesmente obedeça, sem questionar. Né? Abraão pegou o filho dele lá, Isaac foi, ele pegou, juntou as coisas lá, pegou os jumentos, os servos e foi. Andou 3 dias, um velhinho de 120 anos, de no mínimo 120 anos, caminhando pelo deserto 3 dias, para chegar até onde Deus mandou, né? E aí ele podia ter falado assim, ô Deus, tem um monte aqui do lado, ó. É? Tem um monte aqui do lado. Vou lá. Podia ter feito isso, né? Que é o que as pessoas às vezes fazem, né? Deus está falando uma coisa, a pessoa está lá e tentando facilitar a coisa, né? Tentando facilitar. É sempre assim, tentando facilitar. As pessoas tentam facilitar as coisas. Não funciona. Se não for do jeito que Deus planejou, não funciona. Não adianta você tentar facilitar para você. Não adianta você tentar adaptar aquilo que Deus falou. Deus falou, vai na terra de Moriá. Não era na terra do lado, não era na terra onde ele estava, não era dentro da cabana dele, não era né, do lado lá de Sara, não era lá no pasto lá dos animais. era onde Deus havia dito. É? Aonde Deus havia dito. Nós temos que nos acostumar com isso, irmãos. Todo o teu esforço será recompensado por Deus. Ninguém vai poder te recompensar o teu esforço, a não ser Deus. Deus olha o teu esforço. Deus olha a tua preguiça também. Deus olha o teu espírito de fidelidade. E Deus olha também o teu espírito de rebeldia. Deus olha essas coisas. Deus não está, irmãos, com os olhos fechados. Deus não está com os olhos fechados. As pessoas estão muito acostumadas a darem desculpas para Deus. E você deveria entender que Deus não aceita desculpas. Deus deseja que a palavra dele se cumpra. Ele falou, não tem desculpas para não cumprir, irmãos. Se ele falou e nos deu ali, né, aquela ordem, é porque ele sabe que nós podemos cumprir. Ele sabe que nós podemos cumprir, não vai dar, né? Conforme diz a palavra do Senhor, não virá aprovação sobre nós maior do que nós possamos suportar. Deus não é maluco. Deus não é maluco para te dar algo que você não possa fazer. Porque se ele fizesse isso, ele quebraria a santidade dele e ele estaria te prejudicando. Deus não é maluco, não. Deus te conhece. Deus conhece as suas palavras, o seu coração e a sua mente. Deus te conhece. Né? E ele simplesmente quer que você o obedeça. Simplesmente quer que você o obedeça a isso que Deus deseja para você. Se você não está compreendendo isso, e se as tuas desculpas, né, estão sendo ali extremamente lançadas no colo de Deus, entenda que Deus não as aceita. Porque a vontade dele é muito maior do que a nossa vontade. Abraão foi, chegou no topé do monte, e disse aos seus servos, fiquem aqui que nós vamos sacrificar. E a palavra de Abraão, conhecendo Deus desde que ele conhecia, foi clara e evidente. A palavra de Abraão foi maravilhosa, expressando a sua fé. Ele sabia que a promessa de Deus estava sobre Isaac. Ele sabia que Deus falou para ele, este é o filho da promessa, aquele que gerará uma grande nação sobre si, dele virão reis, príncipes e o Salvador. Ele sabia da promessa. Já não era o Abraão de 85 anos, já não era o Abraão de 90, já não era o Abraão de 100, era o Abraão de 120 anos, vivendo o poder da promessa de Deus sobre a sua vida, compreendendo aquilo que ele gerou de ruim na sua vida, compreendendo as atitudes carnais que ele tomou, né, deixando de ouvir a palavra de Deus e ouvindo a sua mulher, Sara. E ele foi... E ele disse, esperai aqui, falando para os seus servos, com o jumento, eu e o rapaz, chamou de rapaz aqui, né? A minha versão é rapaz, né? A sua, o que que é? Versículo 4, aliás, 5. Rapaz, deve ser uns 20 anos, né, irmãos? Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Eu vou ler de novo. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos. Estavam indo duas pessoas. Se volta uma pessoa, ele devia falar o quê? Voltarei. Ele devia ter falado assim, ó, vou lá adorar ao Senhor e voltarei para vós outros. Mas ele disse, voltaremos. Ele sabia que Deus ia dar um jeito. Ele sabia que Deus ia dar um jeito. Porque Isaac era o filho da promessa. Abraão já era o pai da fé. Abraão já era aquele que tinha experiência suficientemente com Deus para que a sua fé fosse maior do que aquilo que se imaginava que poderia acontecer. Fora o coração de Deus. Abraão conhecia o coração de Deus, porque Deus, ele disse que, em certo momento ali, depois que haviam já, ali conquistado a terra, tinha passado já Moisés, tinham conquistado a terra prometida, e o povo de Israel começou a se desviar com os deuses dos povos estranhos, em determinado momento eles começaram a sacrificar os seus filhos, começaram a matar os seus filhos em holocausto, aos deuses estranhos e ao próprio Deus, e Deus deu uma palavra dizendo assim, olha, isso é loucura, eu nunca pedi que seus filhos fossem sacrificados e isso nunca me passou pela cabeça. Olha o que Deus falou, sacrifício de homens a ele nunca passou pela cabeça dele. Nunca passou pelo pensamento de Deus, Então, Abraão conhecia isso também. Abraão sabia do coração de Deus que Deus não praticava estas coisas, que isso era abominação terrível ao Senhor. E Abraão foi. Você pega um jovem de 20 anos de idade contra um velhinho de 120. Quem vence? Um jovem de 20 anos contra um velhinho de 120. Isaac se deixou amarrar. Isaac se deixou ser colocado sobre ali a lenha. E é muito interessante isso, porque talvez Abraão tenha conversado com Isaac, é óbvio, e dito a ele, não filho, calma aí. Como ele falou aqui, quando Isaac, que não era bobo, viu a lenha, estavam levando fogo, aprisionado em algum recipiente, porque não tinha como fazer fogo, estavam levando ali o cutelo, e ele perguntou, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão foi, Deus proverá. Jeová Jiré, Esse é um dos nomes de Deus, Jeová Jiré, Deus da provisão. Foi a palavra que Deus usou ali. Aliás, foi a palavra que Abraão usou ali para designar algo tremendo de Deus. Quando ele falou, Deus proverá para si um cordeiro. Ele acreditava. Ele cria naquilo que iria acontecer naquele momento. Ele não estava falando bobagem. Ele não estava falando desculpa. Ele não estava ali tentando enganar Isaac. Ele foi com a fé, com a crença naquilo que iria acontecer, ao ponto dele levantar, amarrar Isaac, colocar sobre a lenha, levantar o cutelo para sacrificá-lo, quando um anjo de Deus disse, Abraão, Abraão, não faças isso. Agora sei que você é uma pessoa que tem fé. Temos que praticar a nossa fé, irmãos? Jesus, quantas vezes falando aos seus discípulos que andavam ao lado dele, que viam os milagres, que ouviam as palavras do próprio Deus, né, não tiveram fé suficiente para alegrar o coração de Jesus antes. Quantas vezes os seus discípulos foram repreendidos por Deus como homem de pequena fé, por Jesus como homem de pequena fé? Várias vezes, irmãos. Várias vezes Jesus falou, homens de pequena fé, Jesus lamentou, Jesus dava umas palavras assim, às vezes, irmãos, as pessoas, Jesus era um homem duro, irmãos. Jesus era um homem, sabe, que falava a verdade, doesse a quem doesse, ele falava, ele não estava preocupado com a intensidade das palavras, ele falava e falava abertamente. Certa vez ele falou assim: homens de pouca fé, até quando eu estarei convosco? Até quando eu vou suportar isso, esta fé pequena? Jesus era um homem que falava e falava abertamente, não se preocupava se ia machucar a pessoa, se o que ia acontecer com as emoções da pessoa. Jesus falava a verdade. Jesus falava a verdade. Doesse a quem doesse. Pedro, coitado, sofreu tanto com Jesus nesse aspecto, né? Aliás, ele mesmo, né, se deixou, né, sofrer, né, quando Jesus falou, foi aquela passagem que Pedro falou: vamos pegar uma espada, Senhor, e vamos resolver essa situação. E Jesus falou para ele assim: para trás de mim, Satanás, você quer impedir minha obra, né? Para trás de mim, Satanás. Pedro estava sendo usado pelo diabo. Para você ver, irmãos, que é mais natural do que você possa imaginar as pessoas agirem na incredulidade de seus corações, na carnalidade da sua alma e na falta de conhecimento e sabedoria de Deus através de palavras. Mesmo na igreja, no meio evangélico. Não estou falando dessa igreja, não, irmão. Estou falando do contexto igreja, sabe? Se tome cuidado, porque Satanás é astuto. E uma palavra, às vezes, vem do inferno para entristecer, para afastar, né? Para a pessoa se desviar do caminho de Deus. Isso acontece. Né? Isso acontece. Por quê? Porque a igreja é um lugar onde as vidas estão em tratamento. Todos nós estamos em tratamento, irmãos. Não tem um ser aqui que não esteja em tratamento. Inclusive eu. E nós devemos entender isso para podermos o quê? Filtrar aquilo que, né, nós somos, para podermos ser usados por Deus e não pelo diabo. E não pelas trevas. Para uma pessoa ser usada pelo diabo, ele não precisa estar possessa de demônios. Ela precisa simplesmente ter um coração duro, precisa simplesmente ter um coração tolo para ser usado pelo diabo. Então, você fique alerta e atento para que a voz de Deus seja a voz forte no seu coração e não a voz do diabo. A voz que vem das trevas para destruir, para afastar os homens de Deus. E a incredulidade é um dos pontos que Jesus mais recriminou os seus discípulos. E eu creio que a falta de fé, que na verdade é a incredulidade, é um dos pontos que mais entristecem o coração de Deus das pessoas que já entregaram a vida a Ele. As pessoas às vezes têm um coração puro, irmãos. As pessoas, às vezes, têm um coração voltado para Deus, mas não têm fé suficiente em Deus. Não é que não tem, acreditam que Deus existe, mas não têm fé para agir segundo aquilo que Deus falou. E sofrem por causa disso, porque a falta de fé gera o quê? Gera coisas ruins, e Deus recrimina isso, Jesus recriminou isso, entenda isso. Eu quero que você guarde isso no seu coração, que Jesus recriminou seus discípulos pela falta de fé deles. Né, recriminou, condenou, ele não aceitou, ele criticou, ele lutou contra isso diversas vezes. Esses dias pregamos aqui, né, não lembro que dia que foi, que domingo que foi, nós falamos ali da volta de Cristo, quando Jesus ressuscitou, e os discípulos não acreditaram quando as mulheres falaram, quando os homens de Emaús, ali no caminho de Emaús, falaram, e Jesus repreendeu os discípulos: olha, vocês não acreditaram, por que vocês não acreditaram naquilo que vocês ouviram? E nós temos que aprender com a palavra, temos que aprender a viver ao lado de Deus. E você sabe qual é uma das principais causas da incredulidade? Você sabe? Eu vou dizer para você. A frieza espiritual, a superficialidade, o pecado, a dívida com Deus. Tudo isso gera falta de fé, sabe por quê? Porque você fica falando assim: eu não fiz isso, então Deus não vai fazer. Aí eu não fiz isso, então não vai acontecer se eu falar. Aí eu não fiz isso, então não vai acontecer se eu orar. Então as pessoas, irmãos, têm que aprender a viver Deus para agir em nome de Deus. Por isso que existe muita dificuldade no meio da igreja, porque as pessoas estão devendo para Deus, muito para Deus. E consequentemente, né, a honra de Deus nestas vidas passa longe, né? Porque Deus honra o homem, né? Deus honra o homem, conforme ele disse na palavra dele: dai honra, né, a quem tem honra, o Senhor Deus disse. E nós, irmãos, temos que honrar a Deus para que Deus nos honre, né? Como é que Deus vai te honrar se você não ora, se você não se santifica, se você não o adora, se você não busca o Senhor, se você está sempre devendo para Deus? Ah, Deus queria que eu fizesse isso e eu não fiz. Ah, eu estava com tanta preguiça. Ah, eu tinha que fazer tanta coisa. Ah, eu tinha que cozinhar feijão. Ah, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Né? Uma vez uma pessoa disse que não veio na igreja porque tinha que cozinhar feijão. O presbítero Leonardo lembra disso, né? Irmão que não veio na igreja, tinha que cozinhar feijão. Não tinha outra hora para cozinhar feijão. Né? Então, irmãos, o povo de Deus tem que olhar a palavra, entender aquilo que Deus fala, para que possa receber aquilo que Deus deseja dar. Nós não podemos ser pessoas diferentes disso. Abraão, né, foi uma grande inspiração por esta atitude que ele teve aqui, de diversos homens da Bíblia, quanto mais a nós, né? Você não vai precisar sacrificar, Deus não vai pedir seu filho para você sacrificar, não. Não se preocupe. Deus vai pedir a sua vida. Deus vai pedir que você entregue a sua vida a Ele. Deus vai pedir a sua vida. E é muito bom isso, sabe por quê? Jesus deu a sua vida por nós. Por que é que nós não podemos dar a nossa vida para Ele? Se Jesus deu a sua vida por nós, por que não podemos entregar a nossa vida a Ele, dizendo: Senhor, faça como Tu queres. Dirija a minha vida. Faça, né, conforme o Teu desejo, o Teu coração, faça. Por que é que nós não podemos fazer isso? É nosso dever fazer isso. Deveria ser um prazer fazer isso, né? Deveria ser um momento de adoração plena. Nós falarmos isso para Jesus: Jesus, porque Tu deste a vida por mim, eu Te dou a minha vida, eu dou a minha vida a Ti. E Jesus vai saber muito bem cuidar da sua vida. Tudo que nós colocamos na mão de Deus, Deus cuida. Por isso que nós apresentamos crianças, quando elas nascem, a Deus, para que Deus cuide delas, até que elas cresçam e discernam se querem ou não a Deus, se querem ou não a Jesus. Mas até elas discernirem isso, Deus cuida delas. Por isso nós fazemos isso, que tudo que nós colocamos nas mãos de Deus, Deus cuida, né? Nós compramos aqui instrumentos, nós consagramos a Deus, para que Deus cuide, que Ele seja agradável aquilo. Tudo aquilo que Deus nos dá, a gente consagra a Deus, consagra a minha família, consagra a minha casa. Vivo consagrando a todo momento, falo: Deus é Teu, o Senhor é Teu. Vivo repetindo isso para Deus, não por teoria, mas na prática. E você, sabe, siga este conselho. Haja como Abraão. Vá pelo caminho de Deus, se esforce. Acredite nas promessas e haja na fé e na esperança de que aquilo que Deus falou irá acontecer. Amém? Vou orar por você agora. Eu gostaria que você agora se colocasse diante de Deus, para que você pudesse receber algo novo de Deus. Chegou a hora de você receber algo novo de Deus, algo intenso de Deus. Que você esteja disposto e disponível a isso, para que Deus possa falar contigo e derramar óleo santo sobre a sua vida, para que Deus possa, a todo instante, dar a você aquilo que Ele deseja entregar. Se você estiver disposto hoje, Deus vai derramar óleo sobre a sua cabeça aqui. Fique de pé. Aleluia.